Assim, eu posso te falar que eu cansei de contratar pessoas que podiam não ter o maior fit técnico, talvez não era 100% ali, até bem menos até, mas a vontade que a pessoa demonstrava, o interesse e, obviamente, alguns cases que ela trazia ajudavam muito na hora da gente tomar a decisão, tá? Então, pode ser um fator que diferencia numa tomada de decisão entre dois, três candidatos finalistas.
Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Imagine se você pudesse receber conselhos de quem já atuou diretamente no recrutamento de profissionais de tecnologia. É justamente isso que trazemos para vocês nesse episódio do TradingCast. Durante nosso recente evento chamado PMF Week, tivemos a honra de entrevistar o Fernando Bose. O Fernando, ele é Business Partner da Serasa Experian. Ele vem da área de TI e hoje atua no setor de recursos humanos da empresa. Lembrando que a Serasa Experian é uma empresa fundamentada em dados. Como ele já atuou diretamente no recrutamento, busca de talentos, ele nos conta o que chama atenção no candidato e o que jamais pode ser feito em uma entrevista. Está imperdível. Bora lá?
Vamos para a nossa participação especial, né?
Falando sobre vagas.
Vamos chamar o nome dele, ver se ele está por aí. Quem está preparado aí para ouvir a palestra de quem faz essa área acontecer? Para falar, então, de como aumentar as chances em processos seletivos, o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer, como que eu posso me vender melhor e garantir ali que o meu perfil vai ser visto, que eu vou ser chamado para uma entrevista. Para falar sobre isso, vamos receber o Fernando Moset, ele que é um especialista aí da área, né? Por muito tempo trabalhou na parte de contratação de profissionais de tecnologia, de profissionais de dados, de programação. Ele sabe melhor do que ninguém quais são as características aí, o que ele está procurando. Pessoal, esse é um conteúdo riquíssimo, hein? Vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Fala, Fê, tudo bem? Você nos ouve?
Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Ouço sim, Vi.
Boa noite, Fernando.
Tudo bem, Arthur? Pô, ficou lisonjeado aí com um assunto riquíssimo, hein? Acho que você está superestimando um pouco.
Cara, eu vejo você como uma absoluta referência nessa área, né? Um profissional aí que já contratou várias pessoas-chave de sucesso no mercado financeiro, não à toa que a gente te chamou aqui. E para começar, cara, tradicionalmente, como a gente faz aqui, né, com os nossos convidados, passar a bola para você, conta um pouquinho para o pessoal aí, rapidinho sobre sua trajetória, o que é que você faz, o seu cenário hoje, e aí a gente vai lá para as perguntas.
Boa, vamos lá. Acho que tentar resumir um pouquinho aqui da minha carreira. Eu atualmente sou Business Partner de RH na Serasa Experian. Para quem não sabe, o papel do Business Partner é basicamente fazer uma interface entre áreas de RH e áreas de negócios, desde produtos, tecnologias, analytics. Então, a gente faz um meio de campo entre essas estruturas. Eu sou engenheiro de formação, acho que como a maioria dos engenheiros, eu nunca atuei com engenharia de fato. Toda minha formação acadêmica teve um viés técnico, né? Desde ciência da computação, inteligência de negócio através de tecnologia. A própria engenharia foi feita em cima da engenharia da computação, de fato. E eu comecei a carreira como desenvolvedor, isso lá em 2010. Trabalhava muito com back-end, era desenvolvedor .NET. Em uma varejista inglesa no exterior. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei no Serasa Experian para trabalhar com desenvolvimento. Em certo momento, surgiu a oportunidade de mesclar um pouco dos conhecimentos técnicos que eu tinha com uma parte mais voltada para a área comercial. Então, eu oferecia consultoria a empresas e também ajudava no recrutamento de profissionais. Foi essa virada de chave que abriu portas para mim na XP, isso lá em 2018, no final da fase de startup. Daí a gente passou por abertura de capital, a empresa passou por um momento de hypergrowth. Quando eu entrei, tinha acho que menos de 200 pessoas. Quando eu saí, a empresa já estava com mais de 1.400. E aí, após alguns anos, eu retornei para a Experian, não mais em tecnologia, mas já dentro do RH. Então, passei por recrutamento por alguns anos, estudo também na XP. Trabalhei com People Analytics e hoje eu faço essa interface com as áreas de negócios, olhando principalmente para produtos de tecnologia e analytics. De forma resumida, é isso.
Sensacional, cara. Conta um pouquinho para a gente hoje como que é a sua atuação, mais no detalhe, assim, das atividades que você faz e tal.
Boa. O papel do business partner, acho que como essencial, é que ele conheça muito do que a estrutura de negócio tem como principal assunto, como mais latente na empresa. Vamos tomar como exemplo a Experian. A Experian é uma empresa de dados, uma empresa que trabalha com segurança da informação, tem um pezinho ali no mercado financeiro também e tem olhado cada vez mais para a tecnologia. Então, basicamente, eu preciso conhecer das soluções da Serasa, um pouco do ambiente. Então, desde questões mais técnicas, qual que é o stack, qual que é o norte que a gente está seguindo, quais soluções e plataformas que a gente provê. Conhecimento, obviamente, de market share, então, principais concorrentes e o que a gente olha também em termos de mercados que a gente quer abranger e quem que a gente quer abocanhar. E, obviamente, a gente trabalha com toda uma análise competitiva, análise de mercado. A gente também auxilia nas contratações junto com o time de Talent Acquisition, mapeando talentos. E a gente faz atração, desde talentos que podem ser interessantes para a gente desenvolver um negócio ou uma área, até atração para, eventualmente, se bobear, a gente conseguir enfraquecer um concorrente. Então, toda a parte de talent acquisition, até mais ofensiva, acaba ficando com o nosso time também. E, obviamente, a gente atua com retenção. Então, eu olho para indicadores de turnover em geral, ou seja, pessoas que entram versus pessoas que saem. Por que que elas saem? O que que eu podia ter feito para as pessoas ficarem? E por que que o mercado está atraindo elas? Em resumo, essa é a atuação. Ela é um pouco complexa, ela abrange várias áreas, mas é um pouco desse papel ali de interface.
Maravilha, cara. Você trabalhou, né, como você falou aí, por muito tempo, olhando para o mercado financeiro, para a contratação, principalmente ali de profissionais de tecnologia, tanto para desenvolvedores, mas para a área de dados também. Vamos trazer um pouquinho a nossa conversa mais para dados. A gente, eventualmente, pode até falar de desenvolvimento aqui, porque imagino que vários dos nossos ouvintes aqui são desenvolvedores ou têm interesse nessa área, mas vamos falar, por enquanto, de dados, né? Quando você fazia os processos seletivos para essa área, normalmente o que que você buscava? O que que brilha os olhos, assim, num processo seletivo na área de dados?
Acho que, considerando o contexto Experian, até trazendo um pouco do contexto XP, que eu acho que até faz mais sentido para o público aqui, quando a gente olha para uma empresa, uma tech finance ou uma startup que tem esse viés mais para o mercado financeiro, mercado de capitais, acho que o principal ponto, obviamente, é o ponto técnico. Se a gente está olhando para um front ou para um full stack, ou alguém só para o back, alguém para trabalhar com mobile, independente do campo de atuação da pessoa, obviamente que a gente vai olhar para a profundidade técnica dela. Tão importante quanto a profundidade técnica são soft skills, que é algo que o mercado tem olhado cada vez com mais atenção. Quando eu falo de soft skills, eu saio um pouco da parte técnica e eu olho muito mais para a comunicação da pessoa, oratória em geral, como que ela consegue se aprofundar nas suas experiências, seus conhecimentos técnicos, e como que ela consegue também fazer uma ponte entre áreas técnicas e áreas funcionais. É o antigo analista de negócios que hoje praticamente foi acoplado aos perfis técnicos e de desenvolvimento em termos de soft skills. Então, não adianta a pessoa ser só técnica, não adianta eu trazer alguém só para desenvolver. Cada vez mais o mercado tem buscado pessoas que também consigam conversar, expor seus pontos, explicar, tanto para públicos, obviamente, técnicos, quanto para públicos mais leigos, pessoas da área de negócio, pessoas do financeiro, pessoas de outras estruturas mais corporativas ali. E aí, por último, a gente olhava também para pessoas que têm objetivos claros. Acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para o mercado de tecnologia. A gente tem muita oportunidade surgindo, a gente acabou de passar por uma bolha que começou a desinflar um pouco, né, nesse momento agora em 2023, mas ainda assim a gente trabalha com diversas oportunidades, muitas empresas contratando e empresas que na mesma velocidade precisam reter pessoas e tem cada vez mais olhado para estratégias de retenção. Então, quando você atrai alguém, a ideia é que você busque alguém que tenha objetivos claros para você saber se você como empresa consegue retê-la aqui. E aí eu falo não só de grana, tá? Acho que o dinheiro é importante. Quando a gente fala de compensation, obviamente, a gente vai levar isso em consideração. Mas, primeiro, as empresas observam hoje o quanto que a pessoa pode comprar a cultura, o propósito. E aí eu não estou falando aqui num viés muito de RH, muito abraça a árvore. Eu estou falando de uma forma mais objetiva mesmo, sabe? Então, pô, os produtos que eu desenvolvo hoje, as soluções que eu estou crescendo aqui na empresa. São soluções que essa pessoa se interessa por atuar. Eu vou conseguir la manter aqui no longo prazo? Será que a pessoa tem esse objetivo claro? Então, quanto mais o candidato ou a candidata consegue transparecer isso para quem está participando do processo, mais fácil é para a empresa entender se ela ou ele é uma pessoa que faz ou não sentido ali para o time.
Maravilha.
Eu queria fazer uma pergunta, Fernando. Acho que você deve ter percebido o pessoal no movimentação do pessoal no chat. A gente tem, pelo nosso posicionamento, a gente acaba atraindo bastante pessoa que gostaria de fazer a migração de carreira para dentro da área da tecnologia, dentro do mercado financeiro. Você tem alguma dica que você possa dar nesse sentido? Você já viu alguma situação que deu muito certo? Que você puder compartilhar sobre isso, acho que vai ser interessante para o pessoal.
Cara, essa é uma pergunta complicada porque ela depende de vários fatores, Arthur. Eu mesmo sou uma pessoa que passou por uma transição de carreira. Eu era técnico e saí do técnico, né? Apesar de eu falar muito sobre tecnologia, o meu papel hoje é majoritariamente voltado para recursos humanos. Mas na época de talent, na época que eu recrutava mais assiduamente, eu tive diversas situações onde pessoas estavam entrando no mercado, fazendo de fato uma migração. E aí, desde migrações mais simples, né? Puta, estou migrando de tecnologia de uma para outra, até migrações mais complexas. Uma pessoa de marketing interno para TI, uma pessoa que trabalhava numa área completamente diferente. E para todos os casos, salvas algumas exceções, eu acho que o que mais faz diferença é o interesse da pessoa e a vontade que ela demonstra de se desenvolver naquele campo ou naquela tecnologia, uma especificidade em geral, tá? Assim, eu posso te falar que eu cansei de contratar pessoas que podiam não ter o maior fit técnico, talvez não era 100% ali, bem menos até, mas a vontade que a pessoa demonstrava, o interesse e, obviamente, alguns cases que ela trazia em termos de, pô, vou me dedicar, eu quero aprender, ajudavam muito na hora da gente tomar a decisão, tá? Então, pode ser um fator que diferencia numa tomada de decisão entre dois, três candidatos finalistas. Acho que para quem está mudando, não dá para a gente esperar uma pessoa com conhecimento técnico extremamente profundo, nem nada do tipo. Mas se a pessoa demonstra vontade, conhece alguns dos caminhos e também está rodeada de influências positivas nesse sentido, ou seja, quem está aqui hoje, por exemplo, com certeza já tem um diferencial para quem não está e quer fazer uma migração de carreira. Quando você acompanha palestras, cursos, certificações, isso com certeza te ajuda na migração.
Fernando, isso aí que você tocou, acho que é um dos pontos-chave, cara. Foi muito legal você ter falado isso, porque acho que uma das maiores dores da nossa audiência, e eu falo aí de uma comunidade de mais de 2 mil alunos, indo para 3 mil alunos, né, que a gente ouve do pessoal, é de o seguinte: ah, eu venho de um cenário que não tem nada a ver. Por exemplo, nós temos um aluno aí, lembro do caso do Fábio agora, né? Ah, fez jornalismo, quer fazer uma transição de carreira. A gente tem um papel aqui até de motivá-lo, falar, cara, você consegue. Só que muitas vezes tem o pessoal que desanima, ah, mas eu estou muito distante, fazer uma transição de carreira, eu vou ter que aprender isso, vai tomar muito tempo. Você falando isso, acho que, cara, não teria ninguém melhor para falar isso que é possível, certo?
Com certeza, cara, com certeza é possível. Óbvio que a gente tem que avaliar, e aí cada pessoa tem que entender um pouco do seu momento, porque a curva para você se colocar no mercado como alguém novo na profissão, ela é um pouco maior em algumas vezes, então você tem que entender também o seu momento, ter um pouco de paciência, mas se for o que você quer de fato, não vejo nenhum problema, tá? Independe de idade, independe de... Acho que o principal motivador vai ser a sua vontade de fato. Não tô querendo romantizar nada aqui, tá? É um caminho árduo. Quando você faz uma transição, você sai atrás de muita gente. E aí quando a gente fala até em um fator, talvez, Vitor, que é um pouco mais delicado, é a questão da idade, né? Eu tenho 31 anos e hoje, se eu fizesse uma migração de carreira, se eu voltasse para a tecnologia, com certeza eu ia estar muito atrás dessa molecada que começa já nessa geração um pouco mais nova, nessa geração mais digital, que já tem esse viés mais técnico. Mas isso não quer dizer que eu não conseguiria me adequar. Então, acho que é muito da vontade da pessoa também e dela entender o timing, tá? Não é algo fácil, mas o mercado oferece oportunidades para esse tipo de pessoas. Inclusive, o mercado busca também, porque para a empresa também é mais fácil trazer alguém que está fazendo essa migração. Muito provavelmente ela vai ser um pouco mais barata, então é um ponto para se pensar. Você vai provavelmente regredir um pouco no seu salário, na sua compensação mensal, e a empresa consegue também moldar a pessoa dentro da cultura dela. Imagina você, como empresa, busca alguém que já tem experiência de mercado, mas que está começando tecnicamente agora. Então, você consegue moldar ela tecnicamente, mas é uma pessoa já madura, entendeu? É diferente de alguém que acabou de sair de uma faculdade ou de que acabou de começar a jornada no mercado de trabalho. Então, acaba sendo bom para os dois lados, tá?
Cara, a gente recebeu duas perguntas aqui que são bem parecidas. Eu vou tentar juntar essas perguntas para a gente dar uma resposta só e tentar encaminhar, tá? As duas de uma vez. Temos ali o Wellington, ele falou, você acredita, Fernando, que alguém que tem idade mais avançada, né, tem a possibilidade de mudar de carreira ou após os 40 já está descartado pelo etarismo? E aí eu junto com a do Caio, ele perguntou logo abaixo, estou na carreira de análise de dados, mas quero me especializar no mercado financeiro e atuar nesta área. Tenho 52 anos. Fernando, há espaço para mim? Mais ou menos ali a mesma coisa.
O etarismo é real. Acho que são boas perguntas e vou manter muito uma linha de transparência aqui, tá? O etarismo existe. O mercado, ele, em alguns momentos, pode ter um pouco mais de preconceito com a idade, mas vai muito de onde você busca também, tá? Há empresas com perfis que são mais abertos para pessoas com uma idade mais avançada, há empresas que não são. E depende muito também, acho que, do momento e da oportunidade que surge. Em linhas gerais, para não ser tão generalista e tentar trazer para vocês dois uma resposta um pouco mais clara aqui, eu acho que eu não deixaria, tá, de correr atrás necessariamente pela questão do mercado. Tá? Mas eu acho que vale vocês manterem esse risco mapeado. Ou seja, vai ser um pouco mais difícil, a probabilidade é maior de ser um pouco mais difícil, mas isso não significa que vocês não vão conseguir. Na própria XP, na época de startup ainda, menos de 200 pessoas, a gente contratou, cansou de contratar pessoas que estavam em migração de carreira que já tinham uma idade mais avançada. Hoje, no time de People Analytics da Experian, a gente tem uma pessoa de 62 anos que trabalha com desenvolvimento também. Então, a gente...
Muito legal.
A gente vê alguns casos, eu não vou falar que são exceções, não são a maioria, mas eu acho que vale se para vocês, no momento de vida de vocês, faz sentido fazer essa transição, porque é algo que vocês querem, eu não deixaria de correr atrás.
Sensacional, cara. E aquilo também, né? O talento, quando ele existe, ele não pode ser desperdiçado. Você tem que mostrar o seu talento, provar que você tem aquela skill, né? Cara, exato. Habilidade é algo difícil de encontrar. Você tem um perfil profissional que une hard skill com soft skill, que resolve problemas reais, né? Acho que nenhuma empresa vai querer perder isso, óbvio. Você tem um caminho mais árduo para mostrar isso, como você falou, né?
E outra, a empresa... a pessoa pode não ter tanto conhecimento técnico naquele momento, mas muito provavelmente ela tem bastante experiência de mercado e de vida. E isso contribui muito para o mundo corporativo. O mundo corporativo hoje, e aí falando no geral, ele tem um jogo ali que é um pouco mais político, mas a experiência de vida conta muito. Saber com quem se conectar, quando falar, como se posicionar, tudo isso impacta. Então, esses são pontos que a gente tem que, e um RH bom precisa considerar, além de questões majoritariamente técnicas.
Pessoal, queria trazer uma nova pauta aqui, ainda nisso que a gente está falando, mas inverter um pouco aqui o cenário, tá? A gente está falando aqui, né? Começamos a pauta buscando qualidades, atributos que normalmente você procura e que fazem ali com que a pessoa, com que o candidato, ele ganhe mais pontos, vamos dizer, entre aspas. Vamos inverter um pouco agora a situação. O que, que eventualmente num processo seletivo, e aí, Fernando, vamos pensar numa forma um pouco mais ampla, não só no processo em si, por exemplo, cara a cara com o candidato, mas eventualmente no currículo dele, alguma atitude, o que, que a pessoa não deve fazer, o que eventualmente ela faz e reduz as chances, o que, que você acha que o pessoal deve evitar?
Boa, ótima pergunta, Vi. Trazendo um pouco da minha rotina quando eu trabalhava com atração de talentos. A gente utilizava muito o LinkedIn, obviamente, mas a gente também olhava para algumas comunidades mais técnicas, né? Principalmente o Git, tá? Mas vamos aqui olhar para o LinkedIn, que eu acho que é o que abrange a maioria das pessoas. Perfis que abordam 1000 tecnologias, que têm 15 especialidades diferentes e que trabalham em várias áreas, a gente acaba descartando de cara. Por quê? Isso mostra que a pessoa, muito provavelmente, ela pode até conhecer bastante de vários assuntos, mas a probabilidade dela se aprofundar em algum assunto é muito menor do que alguém que já tem um objetivo mais claro ali no perfil, no currículo, ou, enfim, independente da plataforma. Então, a gente, de cara, já descartava perfis que eram extremamente generalistas, tá? Isso desde perfis mais técnicos, até quando a gente olhava para gestão de projetos, de produtos, soluções, plataformas, etc. Quando a gente está numa entrevista, talvez não responder perguntas de forma profunda, dar respostas muito rasas e passar uma impressão de que você está querendo só agradar o recrutador, também acaba afastando um pouco. Tá? Então, acho que a gente buscava sempre muita transparência por parte do entrevistado ou da entrevistada durante o processo, porque pensando do lado da empresa, né? O RH sempre pensa do lado da empresa. Cara, não é interessante para a gente contratar alguém que a gente sabe que no curto prazo pode se desmotivar ou pode não entregar o que a gente precisa. A gente não só prejudica a pessoa, mas a empresa também se prejudica. A gente perde tempo, perde dinheiro. Então, acho que era um dos principais pontos que fazia a gente descartar candidatos. Obviamente que o que mais fazia a gente optar por seguir outro caminho era encontrar alguém que não tinha objetivos claros, tá? Que não sabia necessariamente o que queria. Então, acho que é muito nessa linha de querer agradar o entrevistador, querer se passar pelo perfil perfeito para a empresa, que a gente sabe que muitas vezes não existe. Inclusive, não sei, até um segredo aqui para vocês, muitas vezes no RH, a gente, quando divulga uma posição, a gente coloca um perfil que a gente sabe que não existe. A gente exagera até para a gente encontrar o mais próximo daquilo. Não dá para a gente encontrar o 100%. A gente sempre quer 80%, 70%, porque o líder também precisa ter um espaço para desenvolver a pessoa. Então, a gente também não fomenta o desenvolvimento de líderes se a gente trouxer só pessoas 100% preparadas que vão deixar a vida daquela pessoa mais fácil. Então, a gente também exagera um pouco nos perfis. Por isso que dificilmente a pessoa vai passar, ou se ela passar, dificilmente ela vai se manter no processo ou na empresa, a não ser que ela se adapte muito rapidamente, se ela tiver um perfil que acaba sendo exagerado. Então, em linhas gerais, transparência acaba ajudando, a falta dela e a falta de objetivos acabam afastando, e, obviamente, uma linguagem clara, né? Saber o que quer, saber para onde está indo, saber o que busca, e ter uma coerência ali na sua carreira. Então, pessoas que pularam muito de empresas, a gente acaba olhando e ficando curioso para entender o que aconteceu. Do contrário, que pessoas que têm uma carreira um pouco mais estável chamam mais atenção, porque transparecem um pouco mais de segurança. E eu não estou falando de pessoas que ficam 10 anos na mesma empresa, tá? Isso é muito de uma geração mais antiga. Hoje em dia, as pessoas tendem a mudar de empresas em ciclos menores, 2, 3, muito raramente 4, 5 anos. Então, ciclos de 2 a 4 anos são interessantes. E, obviamente, a gente busca pessoas que tenham entregáveis, né? Então, pessoas que não tenham ciclos longos acabam não conseguindo entregar muita coisa, e isso afasta o recrutador também.
Ô, Fernando, pensando um pouco agora, trazendo aí para uma faixa etária um pouco mais nova, né? O pessoal que está se formando, está começando no mercado agora, a gente sabe que são pessoas que estão construindo um portfólio de carreira, eventualmente está ali no primeiro emprego e tal. É mais difícil nessa situação, talvez, né? Não estou afirmando que é sempre assim, mas se mostrar como um bom profissional, né? Porque está com o currículo ainda sendo criado, vamos dizer. Nessa situação, o que que você acha melhor? O que que você recomenda para quem está começando agora, tem um currículo vazio, vamos dizer, né? E tem que demonstrar habilidade. O que que seria melhor, né, aos olhos de um recrutador?
Do lado do RH, se a gente está buscando para uma posição mais de entrada, o que a gente chama de entry level, então um analista mais júnior, então um analista mais pleno, a gente entende que, obviamente, não faz sentido a gente buscar alguém com uma absurda experiência. São pessoas que estão começando ainda, né? São pessoas que estão entrando agora no mercado. Sendo esse o caso, acho que a gente primeiro vai olhar para algumas certificações. É sempre interessante ver que a pessoa... E eu não estou falando de necessariamente superior, tá, pessoal? Até para desmistificar algo aqui, faculdade, eu considero importante, eu cursei. Mas hoje, para o mercado, principalmente de tecnologia, não é algo essencial. Tá? Você vai encontrar empresas que são um pouco mais conservadoras nesse sentido, mas a maior parte do mercado, principalmente para o público mais novo hoje, é muito, muito flexível nesse sentido. Tá? É muito mais interessante para a gente ver em um perfil alguma certificação, até algum case da pessoa, um código que ela desenvolveu em casa, uma pequena solução ali, do que necessariamente uma formação, porque a gente busca experiência mais voltada para a prática, menos teórica. Posso falar da minha faculdade. Eu fiz uma graduação, duas pós, e nas três formações, todas tiveram matérias e uma grade muito mais teórica, pouco aplicada a prática, de fato. É, a gente olha hoje para o mercado muito mais buscando pessoas que já tenham uma adaptabilidade maior e uma prática, sendo mais júnior, uma prática individual, própria ali, um case próprio feito em casa, tá? Então, a gente, de fato, não vai ligar muito para as experiências, contanto que a pessoa demonstre, obviamente, essa adaptabilidade e o interesse também em buscar certificações e conhecimento no mercado.
Eu queria pegar algumas perguntas da audiência aqui, porque eu achei muito interessante. A primeira é essa do Clayton aqui. Boa noite, pessoal. Como vocês avaliam a oportunidade de atuação em dados fora do eixo Rio-São Paulo? Isso é algo que vocês normalmente procuram, profissionais, têm essa procura também por fora?
Cara, a gente tem, e aí eu vou de novo trazer um pouco do contexto XP, mas também aplicado ao Experian, tá? Nossos principais pools hoje na busca de profissionais são no Nordeste e no Sul, tá? A gente encontra alguns perfis também no Norte. Centro-Oeste a gente tem uma oferta um pouco mais baixa, mas principalmente Nordeste e Sul. São regiões onde a gente encontra profissionais extremamente bem preparados, porque normalmente no mercado local, como ele é um pouco mais complicado, a pessoa precisa se provar um pouco além da média para chamar a atenção de mercados mais aquecidos. Então a gente olha para perfis, por exemplo, no Recife, que a chance deles já terem uma formação legal, demonstrarem interesse, já terem participado de hackathons, já terem participado de algum processo, são maiores e muito provavelmente eles vão ter um fit legal aqui em termos técnicos, tá? São pessoas que comprovadamente a gente já trouxe e já vingaram bastante na empresa. Óbvio que, quando a gente olha para mercado, o mercado mais aquecido vai ser sempre no eixo Rio-São Paulo, e eu vou até tirar um pouco o Rio e colocar mais Minas, tá? Principalmente São Paulo e depois talvez Minas para tecnologia. O Rio hoje não está tão aquecido. Mas quando a gente fala para busca, a gente busca, e quem, empresas que não olham para Nordeste principalmente, estão muito atrás, tá? Do Nordeste saem os melhores desenvolvedores, os melhores engenheiros, os melhores analistas dos processos que eu já toquei, que eu já participei. Tá.
Olha aí, pessoal, que está de olho aí, eventualmente, numa migração ou para São Paulo, para empresas daqui, né? Do eixo, como ele falou. Tá aí, ó. Janaína até falou. Pura verdade, aqui no Piauí não temos tantas oportunidades na área. Eu sei bem como é que é, né? Eu venho do Rio Grande do Norte. Eu sei que lá era bastante difícil. É difícil ainda. Cara, tem uma pergunta aqui do André que eu achei muito interessante. Cara, essa é muito interessante, ô Fernando. Não sei se isso impactou em algum momento, vocês já vislumbram algum impacto, mas ele perguntou o seguinte: você imagina que o uso, né, de modelos, large language models, tipo o ChatGPT, podem impactar o processo de recrutamento? Se sim, aspectos positivos, negativos, de um possível impacto?
Cara, ótima pergunta e com certeza, tá? Tanto é que a Experian, com certeza impactam, tá? A Experian, na semana passada, bloqueou o acesso a todas as AIs mais comuns de mercado aí, porque muita gente estava utilizando até para apresentações, enfim, para o dia a dia ali, e como que isso impacta o RH e o recrutamento, principalmente. Acho que para o lado da empresa, né? Hoje a gente tem a possibilidade de desenvolver alguns chatbots que consigam tocar uma entrevista ou minimamente fazer uma validação não só rasa ou primária, mas até mais profunda e técnica do que muitas áreas de TA, Talent Acquisition. Na maior parte das vezes, os times de TA, quando a gente olha para recrutamento em geral, são compostos por pessoas formadas em humanos. Então, necessariamente, psicologia, administração, e elas carecem de conhecimento mais técnico. É muito difícil você encontrar um RH técnico, um time de Talent Attraction técnico. Aí entra a AI. Com certeza a inteligência artificial consegue ajudar nesse sentido, consegue trazer esse aprofundamento. E olhando para o lado do RH, isso muito provavelmente vai enxugar um pouquinho os times de atração. Tá? Por isso que, de novo, o que importa muito é a questão do soft skill, é a questão da comunicação, de como você... Porque não importa você só ter o conhecimento técnico, mas como que você, como TA, como você do RH, conversa com o público técnico? Como que você conversa com um público mais novo, um público mais velho? Como que você adapta a sua oratória? Isso a AI ainda está desenvolvendo. Então, acho que a gente tem um diferencial nesse sentido. Tá? Quando a gente olha para o lado do mercado, né? Do candidato, enfim, da pessoa que está buscando uma oportunidade. Eu acho que para tecnologia, talvez para tarefas mais operacionais e repetitivas, sim, a gente pode ter um impacto forte ali de maior escassez. A gente pode enxugar um pouco as oportunidades, porque você acaba automatizando uma tarefa e você limpa muito a sua folha, o seu floating ali voltado para pessoas, né? Então, acaba sendo muito bom para a empresa. Mas eu acho que ainda para desenvolvimento, onde a gente usa muito, não só a lógica de programação, mas principalmente a nossa lógica, raciocínio, algorítmico mesmo, eu acho que ainda vai levar um tempo, tá? As ferramentas de AI, pelo menos no RH, quando a gente discute isso nos fóruns aqui da Experian, apesar de serem incríveis e ajudarem a gente a redigir um e-mail, montar uma apresentação, acho que tarefas mais básicas, até, putz, criar um modelo 3D, eu sei que a gente consegue, mas para um dia a dia, talvez, eu acho que elas ainda não estão maduras o suficiente. No médio prazo estarão, talvez até no curto, tá? Eu acho que esse crescimento da AI vai ser exponencial, e o RH tem olhado muito para isso. Então, a tendência, eu estou te falando agora, tá? Mas daqui a 3, 4 anos, até menos, talvez, o cenário pode ser completamente diferente.
Tem alguns aspectos mais sutis, talvez, da interação humana que ainda não consegue pegar, né? E aí precisa Sim. de um olho humano realmente ali para interagir com a pessoa, mesmo que seja uma interação via Zoom, por exemplo, né? Mas Exato. Que hoje essas AIs, elas não conseguem. Tem uma dúvida aqui do Leandro que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente que procura aqui a trading com dados, eventualmente para uma transição de carreira e tal, pessoal de longe aqui de São Paulo, né, do Norte, Nordeste, etc. Que eu acho interessante, cara, que ele falou assim, como você avalia o mercado para trabalho remoto? Como está hoje?
Cara, está tão agressivo e aquecido quanto o mercado tradicional, tá? Na minha experiência, as empresas que não se adequam à flexibilidade do trabalho remoto vão ficar muito para trás. Vou te falar da Experian. Experian é uma empresa, né, Serasa, né? O pessoal conhece como Serasa. Uma empresa majoritariamente tradicional, paternalista. Ela mesma acabou se abrindo para essas possibilidades porque ela entendia que no mercado global, e vamos falar aqui do mercado nacional, aqui em termos de Brasil, a gente sairia muito atrás. Tanto em custos para a empresa, para você manter um escritório, para você, cara, pagar a conta de luz do escritório, manter aluguel de andar, tudo isso impacta. Até para você expandir a sua zona de busca. Como eu falei, eu vou buscar profissionais no Nordeste, eu sei que o pool ali é muito mais técnico e às vezes eu consigo até encontrar pessoas mais baratas em relação ao mercado mais aquecido de São Paulo. Não são todas as pessoas que vão topar vir para cá. Eu preciso não só ter onde buscar, mas ter possibilidade de mantê-la aqui com a gente. Então, quando a gente olha para a competição, a gente olha para a concorrência, a gente perderia a market share se não tivesse adaptado. Em resumo, na minha visão, as empresas que não olham para isso hoje, com certeza saem atrás, tá? E aí eu estou falando, obviamente, de trabalho remoto, trabalho híbrido. Algumas funções, talvez, ainda muito operacionais, tenham uma oportunidade menor para trabalhar no remote, mas na sua grande maioria, principalmente quando a gente fala de tecnologia, eu vejo como um mercado aquecido e em ascensão.
Cara, é bacana você falar isso, porque também é uma dúvida que surge muito aqui dentro da nossa comunidade, né? Porque aparentemente, a gente olhando dentro do mercado financeiro, você pega empresas menores, né? E o mercado financeiro é muito cheio disso. Então, por exemplo, você tem family office, você tem asset e tal, você tem empresas talvez de um cunho um pouco mais tradicional. O que a gente vê, na verdade, é a redução do home office. Então, assim, eles até permitem, mas aí, por exemplo, tem 2 dias que você tem que estar lá presencial e tal. Você acha que talvez exista uma tendência de empresas maiores conseguirem permitir mais, disponibilizar mais o home office?
Eu acho que sim, Vitor. A própria XP, se eu não me engano, exige que o pessoal hoje vá para o escritório ao menos 3 ou 4 vezes na semana, tá? Isso tem se tornado comum em algumas assets e fintechs. O porquê ainda não está claro para a gente. Eu acho que é muito mais uma questão de manter o controle das pessoas em termos de produtividade, principalmente porque algumas das cadeiras trabalham com variável muito agressivo. Então, a empresa sente que faz sentido mantê-la ali próximo. Mas é algo que a gente tem visto especificamente nesse nicho, tá? Quando a gente olha para empresas no geral, fazendo alguns comparativos aqui, Experian, Unilever, Johnson, empresas que trabalham com 4, 5 mil ou mais pessoas, que têm um trâmite mais global e que acabam trazendo algumas tecnologias novas tropicalizadas de uma sede europeia ou norte-americana, a gente vê um movimento de maior flexibilidade, tá? Quando a gente olha para empresas mais locais e até nacionais, e aí voltando, né? Um BTG, por exemplo, uma XP, a gente tem visto esse movimento um pouco contrário. Ainda é nichado, por isso que quando eu falo do movimento forte para o home office, eu estou falando da maioria, mas sim, você tem alguns nichos que nadam contra a maré.
Muito bom, cara. Eu acho que, da minha parte, as dúvidas foram respondidas. A gente já estourou, na verdade, o tempo que a gente tinha previsto aqui para falar. Eu acho que para a gente, para a reta final aqui, né, encerrar a sua participação, e para a gente fazer um encerramento legal e dar uma ajuda para o pessoal, para quem quer uma migração para entrar no mercado financeiro, especialmente no mercado financeiro, vamos tentar delimitar, né? Porque a nossa área é muito grande, pensar assim, dados aplicados ao mercado financeiro. Vamos falar de ciência de dados dentro do mercado financeiro. Qual que seria a sua dica, sua grande recomendação para quem está buscando uma migração para essa área e aumentaria as chances de uma contratação?
Cara, eu acho que, primeiro, a questão do soft skill, eu vou insistir nela. A comunicação é o principal diferencial hoje. A gente tem alguns cientistas de dados lá que são estritamente técnicos, assim, são pessoas incríveis, profissionais incríveis, extremamente inteligentes, mas quando você precisa trazer alguém para se expor em um fórum mais senior, que não é composto necessariamente por pessoas técnicas, a gente não vai pensar nele, a gente vai pensar em alguém que consiga trazer uma ideia de uma forma mais clara. Pode não ser a pessoa mais técnica, mas é quem vai se expor, é quem vai ser visto. E isso traz, ou pode trazer, oportunidade de crescimento. Isso faz com que você sendo visto, você se expondo de uma forma positiva, você cresce, olhando para o jogo corporativo hoje. Então, a questão do soft skill, independente da área que você atua, faz muita diferença. Quando a gente olha para a questão técnica, um cientista de dados está entrando agora no mercado, ele ser aberto a fazer uma redução, às vezes, salarial, acaba abrindo mais oportunidades, porque a gente tem um mercado hoje, quando a gente fala da bolha, a gente tem júnior ganhando 12, 15 pau. E a gente sabe que isso não se sustenta. Isso aconteceu porque as empresas precisavam reter as pessoas, e para elas reterem, elas colocaram algumas alavancas absurdas, e as empresas, para trazerem essas pessoas retidas, aumentaram mais ainda o compensation. Então, quando a gente dá um step back e a gente aceita trabalhar de uma forma um pouco mais flexível no sentido do compensation, a gente consegue mais oportunidades hoje, tá? E principalmente, foquem em certificações. Acho que um conhecimento técnico mais prático, aplicado, não necessariamente um superior, não necessariamente cursos muito generalistas, podem ser diferenciais também. Mas eu focaria muito na questão do soft skill e no quão interessada a pessoa demonstra estar em crescer e se desenvolver.
Sensacional, cara. Ô, Fernando, eu queria te agradecer, cara. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, né? Expondo aí para o pessoal do lado do RH como que é esse processo, o que fazer, né? O que não fazer. E eu acho que deu uma ideia melhor para o pessoal aí do caminho a seguir. Então, é isso. Desde já, estendo aqui o convite para outras lives, né? A gente estava falando aqui depois com mais detalhe, falar aí do processo de recrutamento. Mas como o nosso tempo aqui é limitado, a gente fica por aqui, pessoal, com a participação dele. Já já a gente vai começar o case em Python. Mas é isso, Fernando. Obrigado mais uma vez.
Fechou. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que quem está participando de lives, indo atrás de cursos, especializações, acaba saindo na frente mesmo. E tenho certeza que o RH olha para isso, tá? É o RH que acaba tendo um pouco mais de conhecimento de mercado, vai valorizar isso bastante. Quem precisar de alguma indicação ou tiver interesse também, fica à vontade para me procurar no LinkedIn, Fernando Moser, acho que vai ser fácil de encontrar. E aguardo futuros convites aí, com certeza participarei. Obrigadão, viu?
Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcomdados, para ficar informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.